pauta principal.
O repórter Gustavo Almeida fez um bate-papo com participantes e organizadores da Marcha pela Ciência, uma manifestação que aconteceu em diversas cidades do Brasil e do mundo no último dia 22 de abril. Confira!
Teve lugar no último dia 22 de abril, Dia Mundial da Terra, a Marcha pela Ciência. Ocorrendo, segundo a organização, em 517 cidades ao redor do mundo, no Brasil, o evento foi realizado em 25 municípios. Estamos hoje com Daiane Machado e Flávia Virgínio, organizadoras da marcha em São Paulo, e com Roberto Lombardo, que participou também em São Paulo. Também estamos com Alberto Aquel, que participa da nossa conversa via Skype. Alberto foi organizador da marcha em Belém, no Pará. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, pessoal, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para a Daiane. No caso do Brasil, quais foram as demandas da marcha pela ciência, as demandas principais? E como isso pode se relacionar com o atual momento político e econômico do país?
Bom, boa tarde a todos, primeiramente. As demandas brasileiras elas foram muito parecidas com as demandas americanas, que foi onde surgiu a ideia da marcha inicialmente. A marcha ela surge para brigar por um espaço da ciência na sociedade, para chamar atenção também para uma necessidade de maior investimento do Estado e de instituições privadas também, necessidade de atrair essas instituições para uma maior valorização do que é feito dentro da academia e para que a própria academia tenha um contato maior com a sociedade. Então, essas são as principais demandas, assim, se a gente pudesse resumir. E eu acho que tem uma ligação completa com o nosso panorama econômico atual, por causa da diminuição nos orçamentos, né? A gente teve também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que acabou sendo somado ao Ministério das Comunicações, e isso com certeza afeta todo o funcionamento da ciência no Brasil.
Perfeito. Eu gostaria de perguntar para a Flávia agora, no contexto mundial, o que a marcha pretendeu especificamente? Existem algumas especificidades em relação à marcha às marchas brasileiras e de outros países que você acha válido comentar?
Bom, a marcha começou lá em Washington, né? E a ideia foi justamente chamar a atenção para a ciência. Eu considero que, na verdade, eu imagino que eles tenham considerado também os problemas políticos que eles vêm enfrentando lá nos Estados Unidos. E eu acho que tem relação com vários momentos que a gente enfrenta aqui no Brasil também. Então, em partes, como a Daiane já falou, a gente... alguns dos nossos objetivos se basearam na marcha internacional, inclusive, mas também tivemos algumas particularidades aqui em cada estado.
Entrando também nesse tópico, então, eu gostaria de chamar a participação do Alberto para ele contar para a gente o que teve de diferente, quais foram algumas especificidades de Belém comparado com a marcha aqui de São Paulo, por exemplo.
Olha, eu não tenho como fazer uma comparação direta em relação à marcha de São Paulo e à marcha de Belém, até porque eu não consegui estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas o que eu posso dizer é que as carências são as mesmas, Porém, a gente tem uma peculiaridade de estar distante dos grandes centros de desenvolvimento das próprias universidades do Brasil. Então, se em São Paulo a gente tem uma carência de, por exemplo, investimento, os estados da região norte também têm essa carência um pouco mais agravante. Perfeito. Em relação aos mesmos problemas, só que são um pouco maiores. A distância entre a universidade e a população aqui acaba sendo um pouco maior do que São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo.
Ótimo. Flávia, você quer complementar?
Infelizmente ou felizmente, não sei, em São Paulo a gente... acaba tendo alguns apoios que nem sempre tem em algumas outras regiões do Brasil, né? E a gente chama atenção para isso também, que a gente consiga ter um maior investimento para a ciência brasileira em geral, né? Eu acho que a gente produz muita ciência boa e que nem sempre é reconhecida. Então, eu acho que uma das intenções também foi chamar a atenção para essa problemática que o Brasil tem, assim, de discrepância de apoios financeiros também pelas regiões brasileiras.
Em São Paulo, um que foi mencionado no discurso foi a questão do 120 milhões da FAPESP, que foi cortado inicialmente, depois voltou, mas daí carimbado, né, para a FAPESP repassar especificamente para os institutos de pesquisa. Isso foi comentado principalmente no discurso do professor Walter Colli. No Rio, fiquei sabendo, tem também a questão da própria FAPERJ, do corte drástico que teve lá de, acho que 50%. Então, teve sim algumas demandas locais também bem específicas em cada área, né?
Eu gostaria de perguntar para vocês, quem quiser contribuir, como vocês acham que a população brasileira recebeu a marcha? Ela pode ter colaborado para uma melhor percepção sobre a ciência?
Bom, uma impressão que eu tive na marcha em São Paulo, pelo menos, é que a gente conseguiu reunir uma quantidade que eu considero interessante de cientistas. A gente teve, de fato, muita criança, e acho que uma das coisas que nos ajudou também a aproximar um pouco essas crianças foi justamente a presença das tendas de divulgação científica. Só que eu sinto ainda que, de fato, a gente conseguiu... Que isso não é... Eu gostaria de reforçar aqui que isso, eu não considero ruim isso. Acho que foi bom. Mas a gente conseguiu reunir cientistas numa grande maioria, assim. Eu acho que a população... eu acho que isso a gente, como cientista e como divulgador da ciência, a gente ainda precisa aproximar de alguma forma... mostrar para a população o quanto a ciência faz parte do dia a dia. Eu sinto que talvez isso não esteja tão presente ou tão claro na vida da população. Então, talvez por isso, não sei, a gente tenha tido mais a presença de cientistas que entenderam a necessidade do evento. Ou não só entenderam, mas se identificaram com a necessidade do evento. Talvez a população ela não tenha se identificado da forma que a gente gostaria, não sei.
Alberto, você tem um panorama para passar para a gente sobre o tipo do público que frequentou a marcha aí em Belém?
Sim. A princípio, quando eu estava organizando a marcha, eu realmente não esperava que desse... mais do que 10, 15 pessoas no dia marcado, por cair no feriado, no sábado de manhã, no período de feriadão, achei que realmente viesse bem menos do que apareceu. No dia do evento tinha cerca de mais 50, 60 pessoas, que para mim foi surpreendente. E como qual é o nome da outra moça que falou aí há pouco?
A Flávia.
Flávia. Como a Flávia colocou, o interessante foi unir diferentes esferas da academia que entenderam a motivação de fazer essa marcha e com isso a gente estabeleceu algum contato fora da universidade para trazer a população entender a importância da ciência. Uhum. E isso aqui em Belém foi muito interessante, porque encontrei pessoas da Embrapa, pessoas que tinham um museu itinerante, mas fecharam de ciência, e outros grupos que pretendem transformar, usar a educação como um fator de transformação na sociedade, que não tinham nenhum norte. E pelo menos esse evento serviu para a gente tentar fazer alguma coisa fora da universidade, para que as pessoas de fora da universidade entendessem. E a princípio agora a gente está montando um grupo para divulgar a ciência em diferentes esferas. Isso foi uma coisa produtiva.
Eu concordo com você. Eu considero que foi um primeiro passo assim, para a gente sair dos laboratórios e pensar sobre a importância de comunicar ciência também, né? Eu ouvi de uma participante da marcha que não é ruim, né, a gente ter reunido os cientistas. Foi muito bom porque... o cientista ele precisa sair do laboratório também e em luta dos seus objetivos ou discutir ciência que seja fora do laboratório, né? A gente precisa fazer isso em outros ambientes. Daí a gente tem diversos outros eventos que propõem essa mesma ideia, né?
Em São Paulo foram estimativas variantes de 500, o Edson Cobar chegou a falar um pouco menos, né, 300. Uhum. Esse número para a organização foi satisfatório? Porque no Facebook tinha uma confirmação de 1.500, assim, né? Chegou decepcional ou não? Tá, foi até um número surpreendente.
Foi bem interessante o número para a gente, porque a gente até conversou isso antes do evento em si. E eu, por exemplo, Daiane, esperava em torno de 10% desse número de confirmações online. E para a gente foi até uma surpresa. A gente se separou em grupos para conseguir atender todo esse público. E foi interessante que a organização não conseguia nem se encontrar, né, em certos momentos do evento, porque era tanta gente ali, né, muita criança. Como a gente falou, o público foi até bem diverso. Então, foi um motivo de felicidade para a gente. Nós nos surpreendemos.
É. A comunicação foi só pelo Facebook ou teve algum outro?
A comunicação com a sociedade?
A divulgação do evento?
A gente fez a comunicação principalmente pelo Facebook, mas nós usamos outros portais também, né? A gente teve ajuda via assessoria de imprensa com alguns veículos grandes. A gente falou também com outros veículos que eram mais de nicho científico, que eram podcasts, por exemplo. Então, a gente tentou semear das maneiras mais variadas que a gente pôde.
Distribuímos cartazes também. Embora a gente tenha tido pouco tempo para distribuir, a gente considera que tenha tido pouco tempo para distribuir os cartazes. Então a gente conseguiu, com os cartazes a gente conseguiu atingir um público menor, eu acho, sim. Acho que o Facebook foi o que levou mais longe o que a gente pretendia.
Eu gostaria de aproveitar esse gancho para fazer mais uma pergunta. Primeiro aqui para o pessoal de São Paulo, depois eu quero ouvir a opinião do Alberto. Se vocês acham que a mídia nacional, os veículos de mídia, contribuíram para o conhecimento, para as pessoas saberem da realização da marcha e após cobertura também, né? Como foi a repercussão disso na grande mídia, nos veículos mais de massa?
Eu acho que, idealmente, a gente poderia ter conseguido uma cobertura muito mais ampla, assim. Porque, falando em termos de jornais grandes, a gente teve a cobertura do Estadão, a cobertura da Folha, por exemplo. Uma cobertura prévia, né? Uma propaganda bem interessante para a gente. Mas principalmente nas sessões de ciência. Então, muitas vezes, quem consome essas sessões de ciência nos grandes jornais, muitas vezes é o próprio público da academia, né? Então, nós achamos que poderia ter sido uma comunicação talvez mais ampla, talvez por meio de mídia de massa, por exemplo, a gente tivesse conseguido um retorno maior de pessoas fora da academia, mas... Ainda assim, foi um resultado bem interessante para a gente. Nós gostamos bastante, porque gerou bastante repercussão.
E eu acho que o apoio da assessoria de imprensa que a gente teve, uma voluntária se candidatou a ser nossa assessora. Então, assim, a gente agradece demais a Silvia, porque eu acho que sem ela também a gente não teria conseguido esse contato mesmo, né? Acho que ela foi essencial também para ajudar. Acho que sim, poderia ter, a gente ainda poderia ter alcançado muito mais, mas foi tudo tão rápido, acho que tá ótimo. Eu acho que para primeiro evento, assim, eu estou muito satisfeita.
Aí no Pará, Alberto, como foi essa cobertura da mídia, da marcha? O que você pode dizer para a gente?
Olha, a divulgação da marcha foi exatamente igual. Eu coloquei em grupos dos diferentes grupos acadêmicos da física, da engenharia, da biológica, para divulgar o evento de forma maneira assim, no DCE da universidade. E a cobertura, ela não existiu. De maneira objetiva, não existiu nenhuma, qualquer menção de marcha ou evento, seja pelas mídias formais, né, os jornais locais. Não teve nenhuma, seja rádio, seja papel, seja internet. Inclusive, no dia da marcha, tinha até um jornalista lá que começou a fazer umas perguntas para a gente. E ele comentou que ele parou ali para entrevistar a gente porque ele estava indo para outra entrevista. Mas porque ele parou e viu no carro e queria saber o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não encontrei a nota dele no jornal depois, no dia seguinte. Nem a nota no jornal, nem a nota no jornal digital. Então, essa um pouco da realidade que eu vejo da grande mídia em relação à marcha. A gente chegou a ver na grande mídia mais sobre a marcha que aconteceu em, nos Estados Unidos, mas localmente a gente não viu qualquer menção.
Perfeito. Eu gostaria de perguntar, então, brevemente, primeiro para o pessoal aqui de São Paulo, quais foram as principais atrações, vocês disseram das tendas, né, mais ou menos em que se consistiu isso, e daí se você puder também, o Alberto, falar um pouco de Belém, que tipo de atividade teve presente na marcha.
Bom, a gente teve, como eu já mencionei, as tendas, então cada tenda teve um cientista, a gente deu a liberdade para que eles escolhessem um cientista para homenagear, então cada tenda teve o nome de um cientista. A gente teve diversos grupos divulgando ciência e aproximando, que um dos objetivos nossos era isso mesmo, levar o cientista sendo uma pessoa de igual para igual. Na população, assim. Então a gente conseguiu fazer isso e também a gente teve os discursos. Então a gente teve discursos como a Helena Nader, por exemplo, Walter Colley e outros cientistas que se dispuseram a ir até lá falar um pouco sobre ciência e a gente teve outros discursos também. Foi interessante.
O que eu achei legal é que vocês também fizeram um link com a parte de divulgação, né? Por exemplo, vocês chamaram uma equipe, né, de divulgação científica para participar das atividades. Eu achei isso bem legal também.
Isso. A gente chamou o pessoal do SciCast, né? Principalmente via Twitter, a gente viu que bastante gente da divulgação científica no Brasil estava interessada em participar da marcha de alguma forma, né? A gente tinha o podcast Fala Ciência, tinha o Dragões de Garagem, tinha o SciCast por si só. Então, houve um interesse bem legal desde o começo dessas pessoas. E aí a gente achou interessante não só ter o cientista falando com a população, mas, de repente, essa ligação com o divulgador de ciência também, né? Foi bem interessante a experiência e eles deram retorno para a gente mais tarde também, que gostariam de participar de um próximo, de repente, gravar o podcast ao vivo, né? Numa outra atividade que a gente pudesse promover.
Você pode comentar um pouco, Alberto, das atividades que estiveram presentes na feira aí, na marcha, desculpe, aí em Belém?
Então, como comentei anteriormente, a gente conversou entre a gente, entre os pesquisadores que estavam, sobre os dilemas da academia devido aos cortes recentes, né? E como foi uma coisa um pouco corrida, de 3 semanas para cá, a gente não conseguiu planejar nada além de conversar com algumas outras pessoas que estavam na praça, que não entendiam o que era aquela marcha que estava lá. Tinha a ver com o Temer, tinha a ver com a greve de 28, ninguém, né, as pessoas paravam e não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Era em frente a um teatro que estava tendo um show dos Mamonas Assassinas, as pessoas achavam que ficavam um pouco desnorteadas em relação a saber o que significava aquilo. Então, parte da nossa manifestação foi, com as pessoas que estavam ali na praça, a gente conversava, explicava o porquê a gente estava fazendo aquilo, a necessidade, e tentar aproximar. Mas a gente já está planejando para o próximo ano, como a gente descobriu que tem vários núcleos de divulgação que estão entre a gente, fazer, como, por exemplo, eu participo de um grupo de astronomia. No ano que vem a gente vai tentar colocar um telescópio na rua no dia da marcha. Outro grupo já se propôs em fazer um palanque lá para a gente conversar melhor. Um grupo de teatro também propôs em fazer uma historinha contando como foi a evolução de Darwin. Então, a gente está planejando fazer uma coisa um pouco maior no que vem. Já está com a ideia desde já para planejar para o próximo ano.
Muito legal.
Perfeito.
Então, a marcha vai continuar isso?
Não, a marcha é para o próximo ano, quando tiver data, ou se tiver uma data daqui a 6 meses. Que na verdade, eu acho que a gente precisa ter mais desses eventos ao longo do ano para o Brasil no atual momento. A gente está num período muito estranho que tem tantas mudanças na questão política. A gente vê a questão da ciência um pouco renegada em relação ao que está acontecendo no mundo. As pessoas não sabem, de fato, o que a ciência transformou na sociedade e o que não transformou. Elas não conseguem relacionar as mudanças na alimentação, as mudanças do clima, as mudanças que ocorrem no medicamento, e todo algum conjunto de crenças não sabem de fato que a ciência está ali. Elas não conseguem entender que o petróleo, a gente consegue investigar muito mais profundo por causa da nossa ciência que a gente produziu aqui. Então, e todas essas descobertas, esse desenvolvimento, a gente consegue que a sociedade entenda que isso foi uma conquista da ciência.
Perfeito. Eu gostaria até de perguntar para vocês também a opinião de vocês. Eu acho que um dos intuitos da marcha era justamente se contrapor a um certo crescimento de discursos anticientíficos, né, não só no Brasil, mas em outros países, até relegando todas essas contribuições que você disse sobre a ciência, né? Como, o que vocês pensam desse panorama, assim, a nível mundial? E como vocês acham que a marcha e outras iniciativas similares podem contribuir nesse sentido?
Contra os fake news e outfacts da vida?
Sim, por exemplo.
Eu acho que a gente só consegue clarificar as coisas e mostrar o que realmente acontece, né, o que é ciência, como a ciência funciona, se a gente sair dos nossos laboratórios, né, sairmos dos nossos laboratórios e contarmos o que está acontecendo, de uma forma clara, obviamente. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo para instigar justamente os cientistas a contarem sobre sua ciência, a instigar os divulgadores de ciência a falarem sobre a ciência do outro também. E que acho que tem grupos que fazem isso lindamente, assim. Então, eu acho que a gente só consegue desmistificar certos conceitos, certas ideias, contando e mostrando quais são os sites confiáveis, os meios confiáveis para buscar informação. Porque hoje em dia a informação está espalhada, mas não significa que é a informação correta. Então, eu considero que a gente precisa informar a população, instruir a população, na verdade, de como fazer isso de uma forma bacana, sem dizer que nós somos autoridade no conhecimento, né? Que a gente não é dono da verdade. Uma hora, hoje é uma ideia tá de um jeito, amanhã isso pode ser mudado, mas informar como a ciência funciona, né? Deixar claro como a ciência funciona, que eu acho que só assim a gente consegue aproximar eles mesmo da gente, né?
Eu acho interessante pensar que existe um espaço que precisa ser ocupado. Então, por muito tempo, parece que dentro da academia se teve a imagem de que a sociedade ela deveria valorizar a ciência naturalmente, porque a ciência está ali, a ciência faz seu papel lindamente, e como a ciência traria o progresso para o país, então seria uma obrigação da sociedade. Eu acho que a marcha pela ciência a nível mundial está trazendo uma outra realidade para a gente, que é a de que a população realmente não sabe do que a gente está falando. Então, parece que já passou da hora de ir ocupar esse espaço, porque se o cientista não ocupa esse espaço, haverão outros grupos, haverão outras ideias que vão ocupar. A população é muito carente de cultura, é muito carente de conhecimentos técnicos, às vezes, e que, às vezes, a população quer esse conhecimento, mas simplesmente não tem acesso, porque a universidade, muitas vezes, não se mostra tão aberta quanto deveria. Então, assim, acho que o mais interessante, pelo menos em São Paulo, a gente sentiu isso e ficou muito contente que a gente conseguiu estabelecer um primeiro diálogo com a população. Algumas marchas tentaram usar uma linguagem que pareceu um pouquinho mais agressiva e muitas vezes dentro da própria universidade já estão começando a discutir isso. Será que essa é a maneira de a gente ir para a rua? A gente precisa tanto ir, e quando a gente vai para a rua, a gente já vai dizendo, olha, sem a gente vocês não são nada. Será que essa é a maneira de a gente conseguir conquistar a sociedade, né? Talvez se a gente começar a analisar de uma maneira mais científica mesmo o nosso discurso sobre ciência, para tentar entender se, de repente, a empatia ou uma outra estratégia mesmo que não atacasse certas ideologias que já são da sociedade. Por exemplo, vocês estavam falando da ideia do anticiência, né? Eu li um artigo esses dias falando quem é a anticiência, quem propriamente seria esse grupo. E o interessante era que muitas vezes a pessoa que é a favor da ciência, acredita que a ciência pode levar a sociedade além, um nível a mais, ela ao mesmo tempo não é a favor do uso de vacinas. Mas não significa que ela não acredite que a ciência é um bem para a sociedade. E aí havia uma distinção entre outros grupos também. Então, a proposta do artigo era, se a gente atacar essas pessoas que são a favor da ciência, mas que às vezes não concordam com uma outra plataforma, será que, em vez da gente atrair mais pessoas para a ciência, a gente não está afastando aquele pouco que a gente já tem? Então, acho que chegou a hora da gente começar a pensar nas estratégias que a gente usa mesmo para tentar estabelecer esse diálogo.
Porque eu vejo uma armadilha, um dilema que a gente fica. Porque, assim, de um lado, tem esse discurso, né, de ah, não, vocês não sabem nada, quem sabe somos nós cientistas. Né? Isso realmente soa como muito pretensioso, autoritário mesmo, né? E certamente vai prejudicar a comunicação, né? Quem que gosta de ser chamado de burro, de ignorante, né? Por outro lado, se você adota um discurso excessivamente apaziguador, não, todo mundo tem razão, eu acho que foi esse discurso que acabou levando à necessidade da marcha, porque abriu espaço para a negação de certos aspectos da ciência, né? Que foi essa questão do fake, de fatos alternativos, né? Que acho que acabou... Então, configurando certo dilema que a gente vai ter que enfrentar também, né? Vai ter que a gente tentar achar uma saída, não necessariamente uma solução intermediária, mas um que consiga abarcar esses dois problemas.
Eu acho que, às vezes, a gente pode passar uma... Na verdade, eu não sei de onde vem essa concepção. Eu tiro essa ideia de algumas... Essa minha percepção de alguns diálogos que eu já tive ao longo da carreira acadêmica, e eu vejo que às vezes as pessoas consideram que vocês têm ligação com empresa farmacêutica, então vocês estão ganhando dinheiro para falar isso, então na verdade a gente não tem nada a ver, só que a pessoa, não sei de onde eles tiram essa concepção, mas eles têm, eles acham que é assim, então acho que a gente tem que mostrar para eles, não, é dessa outra forma que eu trabalho, eu faço assim, 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 então... Se a gente deixa claro, como a questão de transgênicos, por exemplo. Então, quando a gente abre a discussão e abre, mostra como a gente está fazendo os estudos, as coisas, eu acho que eles se sentem mais ligados com isso, assim, de um jeito claro. Quando a gente conversa sobre isso de uma forma mais clara, a gente consegue aproximar mais eles, não... deixando eles decidirem o que eles querem, mas pelo menos decidirem com base em alguma coisa, né? Não por simplesmente considerar um achismo, né? Acho que se a gente mostra como funciona, acho que funciona melhor.
Porque a ciência, ela também... Desculpa, pode falar, Alberto.
Então, eu acho que a gente tem um problema muito grande, e isso independe da classe social, classe econômica, de analfabetismo científico. Muitas vezes a gente fala da ciência como ciência para ciência, mas quem está ouvindo não entende como a ciência trabalha, como ela é baseada, que ela observa, analisa, conclui. E o próprio jargão que a gente usa acaba às vezes afastando. Uhum. Muitas vezes o que eu vejo é colocar em disparidade como duas opiniões, às vezes a gente vê na televisão, no jornal, coloca um pesquisador, um cientista e uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, como se aquela observação fosse, ou constatação, fosse uma questão de opinião. E isso é complicado, porque as pessoas não sabem o que é ciência e muitas vezes são induzidos a uma coisa que é como se fosse equivalente. Não é assim que funciona. O que eu falo muitas vezes é que o cientista aí tem um trabalho um pouco complicado, porque ele tem o trabalho de fazer a pesquisa dele, mas às vezes ele se esquece que ele também tem uma obrigação de ser um educador. E é isso que eu vejo no jargão de pessoas falando pela internet, outra coisa, que acaba dando um apelo à autoridade, não ao apelo à ideia ou à explicação que ele está dando. E isso eu acho complicado no atual momento. É muito mais um problema de base do que um problema de fronteira, de discutir entre uma população e o cientista. Eu acho que a gente tem uma carência educacional que leva a essa problemática final agora.
É que tem uma questão também teológica em muitas essas... não negação da ciência, mas pelo menos de parte da ciência, né? Por exemplo, o negacionismo do aquecimento climático, né? Tem muita questão ideológica. Pelo menos nos Estados Unidos fica muito claro que republicanos tendem a rejeitar que o aquecimento global ou existe ou que seja causado por seres humanos, ou pelas atividades humanas, enquanto democratas ou pessoal mais liberal tende a acreditar mais no aquecimento global antropogênico. E a relação meio que se inverte, por exemplo, no transgênico, né? Que a segurança do transgênico, o pessoal mais liberal tende a suspeitar mais da ciência. Então, tem, na verdade, muita questão teológica. Às vezes a pessoa até sabe mais do que a média de como funciona a ciência e tal, mas ela acaba usando esse conhecimento para justificar o discurso dela, né? Porque fala, não, porque a ciência é falha, então ela usa essa questão de a ciência pode falhar para refutar uma conclusão que está cientificamente bem estabelecida como aquecimento global ou segurança dos transgênicos, para negar isso. Ao mesmo tempo, quando o resultado científico é favorável à visão dela, ela tenta usar aquela autoridade da ciência, né?
Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Infelizmente, nosso tempo já expirou. Queria agradecer a Daiane Machado, a Flávia Virgínio, ao Roberto Lombardo e ao Alberto Aquel. Muito obrigado pela participação de todos.
Obrigada pelo convite.
Opa, tudo bem aí.
Ótimo, então. Eu sou o Gustavo Almeida, direto para o programa Oxigênio.